11:30 em Paris, 6:30 pelo horário de Brasília. Você ouve a Rádio França Internacional.
Jornal da RFI.
Daniela Franco.
Olá, bom dia. Sol e 17 graus em Paris. Em destaque nesta segunda-feira, 28 de abril de 2025. Canadá vai às urnas nesta segunda para eleições legislativas. Atual premier Mark Carney disputa permanência no cargo com o conservador Pierre Poilievre. Corte Internacional de Justiça julga bloqueio de ajuda humanitária por Israel à faixa de Gaza. E pela primeira vez, o presidente russo evoca a presença de soldados norte-coreanos em Kursk para lutar contra as forças ucranianas. Essas e outras notícias a seguir. O Canadá vai às urnas nesta segunda para eleições legislativas com a guerra comercial e as ameaças do presidente americano Donald Trump de anexar o país aos Estados Unidos como pano de fundo. A questão que agita há semanas os eleitores canadenses é: qual primeiro-ministro vai defender melhor os interesses do país e vai poder enfrentar o líder republicano? Maria Paula Carvalho tem os detalhes.
Dois candidatos despontam nas pesquisas de intenções de voto. O liberal e atual premier, Mark Carney, com 43% da preferência, e o líder dos conservadores, Pierre Poilievre, com 39%. Neste imenso país que se estende por 6 fusos horários, os primeiros locais de votação abrem às 8:30 da manhã pelo horário local, 8 horas pelo horário de Brasília. Os primeiros resultados devem ser anunciados nesta noite. As últimas horas da campanha foram abaladas por um atropelamento que matou 11 pessoas em um festival da comunidade filipina em Vancouver, no sudoeste do país. O suspeito, Kaidi Adam Low, de 30 anos, foi preso e indiciado. A polícia canadense exclui a pista terrorista e indicou que o motorista sofre de problemas mentais.
Nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump afirmou no domingo que acredita que o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky está disposto a renunciar à Crimeia para colocar um fim à guerra na Ucrânia. As declarações contradizem o líder ucraniano, que exige que a península, anexada em 2014 pela Rússia, volte ao controle ucraniano. Trump falou sobre a questão em Nova Jersey na volta da viagem que fez a Roma para o funeral do Papa Francisco. O presidente americano, que completa 100 dias de governo na terça, tinha o fim da guerra na Ucrânia como uma de suas promessas de campanha. E nessa manhã, a Rússia garantiu que segue disposta a negociar a paz com Kiev, mas ratificou que o reconhecimento das regiões anexadas é imperativo para o início das conversas. Um pouco antes, o presidente russo Vladimir Putin agradeceu o dirigente norte-coreano Kim Jong-un pelo empréstimo de combatentes para lutar contra a Ucrânia em Kursk. Segundo a Rússia, a região agora está inteiramente liberada. No domingo, pela primeira vez, a Coreia do Norte também reconheceu que seus soldados ajudaram Moscou a recuperar o território. Até agora, os dois países sempre negaram a informação. No Iêmen, o balanço de vítima dos bombardeios americanos contra um centro de detenção de imigrantes no noroeste do país, bastião dos rebeldes Houthis, foi revisado nesta segunda-feira para 68 mortos. Segundo as autoridades locais, o local abrigava 115 cidadãos de diversos países africanos. Washington prometeu combater os Houthis até que os rebeldes deixem de atacar navios no mar Mediterrâneo para protestar contra a guerra na faixa de Gaza. Desde meados de março, os Estados Unidos atacaram mais de 800 alvos no Iêmen e mataram centenas de rebeldes Houthis, incluindo membros da direção do grupo, informou o exército americano no domingo. A Corte Internacional de Justiça, sediada em Haia, inicia nesta segunda audiências públicas para determinar se Israel pode legalmente impedir a ajuda humanitária na faixa de Gaza. Há quase 2 meses, o governo do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu ordenou um bloqueio da entrada de alimentos, água e medicamentos no enclave palestino. Tel Aviv alega que essa é uma forma de pressionar o Hamas a libertar os reféns mantidos na faixa de Gaza. Os detalhes com a nossa correspondente em Bruxelas, Letícia Fonseca Surander.
As audiências públicas na Corte Internacional de Justiça foram solicitadas pelas Nações Unidas para que o seu principal órgão jurídico se posicione sobre as restrições de Israel ao acesso humanitário nos territórios palestinos. Mais de 40 países, entre eles o Brasil, além de organizações internacionais, apresentaram declarações e devem participar das audiências. Embora não se espere a presença de representantes israelenses, o Ministério das Relações Exteriores de Israel confirmou que irá apresentar uma declaração por escrito à Corte Internacional. Essas audiências, previstas para acontecer durante toda a semana, serão realizadas no Palácio da Paz, em Haia, na Holanda. A Corte Internacional de Justiça, que é o órgão jurídico máximo da ONU, é formada por 15 juízes e é responsável por julgar conflitos e disputas entre nações com base nos preceitos do direito internacional. As decisões da Corte Internacional de Justiça são juridicamente vinculantes, mas a Corte não tem mecanismos para aplicá-las.
Ouvimos Letícia Fonseca Surander, correspondente da RFI em Bruxelas. Um relatório do Instituto Internacional de Pesquisa sobre a Paz de Estocolmo, divulgado nesta segunda-feira, aponta que os gastos militares no mundo registraram em 2024 o maior salto desde a Guerra Fria. De acordo com os dados do balanço, no ano passado foram gastos 2 bilhões e 700 milhões de dólares devido às guerras e aos conflitos no mundo, um aumento de 9,4% em relação a 2023. O crescimento dos gastos militares ocorre pelo 10º ano consecutivo e é registrado principalmente na Europa e no Oriente Médio. Aqui na França, o suspeito de ter assassinado a facadas na sexta um jovem muçulmano em uma mesquita no sudoeste do país se entregou à polícia italiana na noite de domingo. A informação foi confirmada nesta segunda pelo procurador Abel Decrin Grimi. O suspeito, Olivier A., um francês de 20 anos, estava foragido desde sexta. Em um ato de extrema crueldade, ele filmou o crime, também registrado pelas câmeras da mesquita de La Grande Combe, e proferiu insultos contra a religião da vítima. O jovem morto, nascido em 2004, Abubakar Cissé, era originário do Mali e estava rezando no momento do crime.